Em Pauta. Realização Rede Aerp de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta com o programa Em Pauta. Recebemos aqui no estúdio o secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva. Estamos aí falando sobre as ações do Estado para a retomada agora no segundo semestre de 2021. Já falamos aí sobre várias questões, né, como alavancar os empregos no Estado, e também sabemos que tem ali uma importância das obras públicas também nesse cenário, né, secretário? O que deve ser feito agora?
Olha, esse é um tema importante porque nós temos a compreensão que obra pública gera emprego a curto prazo. É uma grande indústria de infraestrutura que a curto prazo tem essa capacidade de gerar empregos e a médio e longo prazo traz conforto, traz competitividade, traz melhoria na infraestrutura. O que nós fizemos? Mas como é que vocês estão com dificuldade de caixa e vão fazer obra, né? Essa é uma pergunta que nos fazem sempre. Nós separamos dentro desse pacote econômico recursos também do Estado e da Assembleia Legislativa, um programa chamado Paraná Mais Cidades, que vai permitir a gente poder distribuir recursos para todos os municípios fazendo obras básicas de infraestrutura, seja recape asfáltico, uma reforma no posto de saúde, uma reforma na escola. Tudo isso vai ajudar a empregar localmente, muitas vezes os empregos diretos na área da construção civil, e que ajuda a mobilizar a economia. E lançamos recentemente, o governador cuidou especialmente de um projeto chamado Casa Fácil, que é uma inovação bem interessante, o Paraná é pioneiro nesse processo, que ao invés do Estado comprar o terreno, licitar, são obras que demoram muito na habitação, o Estado vai pagar a entrada da casa. Então imaginemos que tem uma casa de R$50 mil, o Estado paga R$15 mil para o mutuário, e esse depois entra no sistema da Caixa, sistema de financiamento, e a empresa privada faz a obra. Isso nos dará velocidade, vai permitir reduzir o déficit habitacional e vai gerar emprego, porque cada casa, em média, gera três empregos direto. E faz a roda da economia girar, porque uma parte do recurso volta para os municípios, para o Estado, e a gente estimula as economias, obras em todo o Paraná. Então, esse é um programa que nós vamos destinar R$500 milhões, possivelmente um dos grandes programas habitacionais do Brasil. A própria Caixa Econômica procurou o governador para ampliar a parceria, e nós confiamos nesse programa porque tem um aspecto importante da sua casa própria. A parcela fica pequenininha, cabe no bolso, né? Porque o Estado dá entrada, que às vezes é burocrático, precisa de garantia. Então, quando o Estado dá os R$15 mil para o cidadão, o restante 35 ele consegue pagar, porque é uma parcela reduzida, que cabe muitas vezes bem menor que o aluguel, e é uma forma que a gente encontrou para poder estimular a economia. Então, nós estamos trabalhando muito forte, acreditando que as obras que já estão acontecendo no Paraná e vão ocorrer têm essa possibilidade de emprego, de estimular a economia, de mostrar nossa força, porque nós percebemos isso. De um lado, nós temos a indústria muito fortalecida, a agricultura forte, e o comércio um pouco machucado, porque ficou parado. Tem, né, o setor de eventos, por exemplo, como se mencionou anteriormente, não consegue trabalhar. Bares e restaurantes, em função dos horários, também tiveram muita dificuldade. Mas nós estamos otimistas porque os indicadores são muito robustos do Paraná. E se a gente conseguir azeitar bem essa engrenagem, estimulando, colocando recurso nos mais diferentes cantos do Paraná, nós temos muita confiança que nós vamos ter um segundo semestre muito forte. E é interessante os números do desemprego no Paraná. Com toda a pandemia, o Paraná tem índices bem reduzidos de emprego, 7%, 8%. Na teoria, quando chega a 4% é pleno emprego. Então, quando a gente olha o quadro comparativo a outros estados, o Paraná vai muito bem. E nós queremos melhorar esses indicadores para chegar nesse percentual de 4% da pleno emprego. E o mais importante, não machucar a renda. Nós queremos preservar que os salários do trabalhador, o valor que o trabalhador vinha recebendo, possa ser mantido. Então, por isso é nossa obrigação de estar criando alternativas para que a economia, de uma forma geral, possa fluir e a gente possa garantir à população do Paraná dignidade, tranquilidade, que eu acho que é o mais que a gente precisa nesse momento, né? Para podermos sairmos juntos dessa pandemia que machucou demais, né? O nosso espírito, nossa humanidade, toda a questão social e econômica. Eu sempre digo que não há vencedores na pandemia, não tem vencedor. O Estado perde, o empresário perde, o cidadão perde, os entes queridos que nos deixaram, as crianças perdem na questão da escola. E é um aspecto aqui, só mencionando, acho que é importante. A escola pública, quando ela é fechada, além do prejuízo pedagógico para o aluno, né, não ter uma escola para poder se alfabetizar, sobretudo a primeira infância, tem um indicador importante, porque a escola sempre é um escudo protetor em defesa da criança e do adolescente. E, infelizmente, quando a gente olha os números dos conselhos tutelares, caíram muito, 40%, 50%. Porque muitas vezes o professor na aula consegue observar se a criança está com problema, pelo olhar, se tem alguma dificuldade, mesmo de alimentação, de violência doméstica. E isso a gente não tem mais, né? Estamos voltando às escolas progressivamente. Esse colchão, essa proteção que a criança tem naturalmente no ambiente escolar foi interrompido na pandemia. Então nós vamos ter que nos reinventar como sociedade, né? Tem ganhos importantes, como teletrabalho, tem questões importantes. Acho que a sociedade se abriu para outras perspectivas. Mas, por outro lado, tem prejuízos enormes, lado econômico, humano e social, que nós vamos ter que, como sociedade, buscar saídas inteligentes para esse momento tão difícil.
Sim, mas teve aprendizados na pandemia também,
Teve.
O governo também aprendeu a economizar bastante.
Economizamos. O teletrabalho foi uma mudança importantíssima. Eu sempre menciono quantas reuniões diárias, viagens de veículos que nós vamos interromper e que vão ficar. Eu, para chamar uma reunião com o Paraná todo, não preciso mais me deslocar ou pedir para que as regionais venham até Curitiba para uma reunião de orientação técnica, né? O Zoom, os aplicativos aí, de uma forma muito rápida, hoje todo mundo está habituado, nos dá essa garantia, essa possibilidade. Então, são economias consideráveis. O ano passado, nós economizamos mais de 200 milhões com o teletrabalho. Isso nos dá garantia que funciona. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte agora de como se dará o pós-pandemia, o modelo que nós estamos trabalhando e aprendendo também é o modelo híbrido, onde muitas vezes o servidor fica um dia em casa, um dia vai trabalha fisicamente, né? Nós tivemos uma reunião semana passada com as grandes empresas do Paraná, Volvo, Positivo, para poder compreender também como é que eles estão, e banks, como é que eles estão trabalhando, e tem sido um grande aprendizado e nós queremos trazer isso para a iniciativa pública. O modelo híbrido que permite o Estado economizar, mas por outro lado também a gente consiga ampliar a produtividade do serviço público.
Certo. Agora vamos falar um pouquinho sobre os investimentos na saúde, né? No ano passado, por exemplo, falou-se muito numa reserva de 200 milhões de reais para compra de vacinas, sim, né? Mas desde que o Paraná entrou no Plano Nacional de Imunização, as vacinas vêm do Ministério da Saúde. E o que foi ou o que será feito desse valor? Ainda tem essa expectativa de comprar vacinas?
Olha, a expressão popular, o Paraná não pode dormir de touca, né? O governador, enquanto começou aquela questão da vacina, nós abrimos diálogo com todas as vacinas, desde a Rússia, da Sputnik na época, com a Pfizer na época, a Moderna, todas elas, o Paraná, através do Consórcio de Saúde, mandou um pedido de compra para todos os laboratórios. Entretanto, os laboratórios compreendem, né, que é mais fácil e mais vantajoso concentrar no Plano Nacional de Imunização, no PNI, que é do governo federal, do Ministério. Porque aí tem escala, tem volume, melhores preços, então essa foi a estratégia. Esse recurso da vacina, como nós não tivemos que adquirir, porque não tem vacina disponível para os estados, né, nós já canalizamos na abertura de leitos, né? Os números são impressionantes. Nós temos no Paraná hoje 4.908 leitos, né, entre exclusivos para a Covid, entre enfermaria e leitos de UTI. Então imagine o tamanho da crise e leitos espalhados por todo o Paraná, cidades de médio porte também, que tinham alguns hospitais de referência, a gente conseguiu fazer essa ampliação. Muito apoio também da sociedade civil organizada, das empresas que fizeram doações de respiradores, acho que foi um grande trabalho, sobretudo esse sentimento de ajudar. E o Paraná, de certa forma, se destacou pela agilidade, os hospitais estavam fechados, que a gente conseguiu reabrir, fazer o lançamento dos hospitais como Guarapuava, Telêmaco Borba, Vaiporã. E eu acho que o legado da saúde é que nós teremos um sistema muito robusto de saúde, de atendimento nas mais diferentes regiões do Paraná. E o próprio governador sempre tem dito que nós não queremos o turismo da saúde. Não é possível uma pessoa lá do extremo noroeste tem que vir pegar uma ambulância para vir ser tratada em Curitiba. Aí, lógico, é irracional, machuca muito, tem que trazer, às vezes, um familiar, estrutura toda a família. Então, o nosso desejo é que o cidadão acometido por qualquer doença possa ser tratado, possa ser acolhido próximo à sua casa. Isso é um trabalho que com essa ampliação vai permitir, no futuro, nós temos um sistema muito fortalecido de saúde nos quatro cantos do Paraná. Agora, quando a gente olha os números, os valores, né, porque tem um custo deixar o leito aberto, né, são muito estratosféricos, são valores altos, nós estamos naturalmente preocupados em como gerenciar esse custo de saúde, mas nós não temos opção. Como é que nós vamos cortar gastos da saúde? Como é que nós vamos segurar gastos de atendimento a um leito de UTI? Então, toda energia, todo recurso, todo o trabalho muito focado na saúde para poder garantir acesso à população que vai precisar na pandemia e depois também nas cirurgias eletivas, que é um assunto que pouco se fala, porque ficou represado. Os hospitais também não, não gostam do Covid, porque o hospital fica paralisado. Também não é rentável para os hospitais filantrópicos ou privados que a pandemia se agrave, né? Porque é interrompido as outras cirurgias, cirurgias eletivas. Então nós já estamos fazendo um trabalho com a equipe lá da Secretaria de Saúde, que é justamente o rebote da pandemia, que são milhares de cirurgias que estarão represadas, uma simples cirurgia de vesícula, por exemplo, né? O cidadão não pôde porque o hospital tá com exclusivo para a Covid. Então esse é um próximo desafio, poder gerenciar toda essa rede de saúde. Entretanto, os números da vacinação são positivos. O Paraná já passou a marca de 4 milhões e meio de vacinados. Chegou hoje, ontem à noite chegaram mais lotes de vacina. Nós pretendemos aí ampliar nas idades, né, que eu acho que o interessa. E nossa meta continua até final de setembro, toda a população adulta do Paraná, 18 anos a mais, né, estarem já vacinados com a primeira dose.
Certo, mas o Paraná ainda, se necessário, vai comprar vacinas. Tem dinheiro para isso ainda?
Sim,
no caso.
Temos dinheiro, temos dotação orçamentária. Se tiver qualquer possibilidade de compra de vacina ou sinal de algumas dessas farmacêuticas em poder vender um lote para o Paraná naturalmente fará essa compra, né? Agora, as informações que nos chegam, vejo a Butantan, Coronavac, como a Pfizer, como a AstraZeneca, da Fiocruz, toda concentrada no Plano Nacional de Imunização, e a Pfizer, as outras, Janssen, também a sinalização que nós temos que será toda distribuída pelo Ministério da Saúde. Entretanto, se tiver alguma oportunidade, o Paraná está pronto para fazer essa aquisição.
Sim, porque as próprias farmacêuticas colocam no contrato que a exclusividade é do governo federal, que é para justamente poder distribuir para todo mundo, né?
E o Plano Nacional de Imunização tem uma lógica que é inteligente, porque ele dá igualdade, né? O cidadão que está no Roraima, né, no Acre, ou está no Paraná, as lotes são proporcionais à idade, às comorbidades, aos grupos, né? E isso também dentro do Estado, né? O município mais pobre, mais carente, tem o mesmo tratamento de uma cidade mais próspera, né? Então isso deixa um sistema mais igualitário. Porque às vezes um Estado mais pujante como o Paraná, que pode comprar, outro Estado não tem. Então a lógica de concentrar no Plano Nacional de Imunização acho que um ato de civilidade, um ato de brasilidade, né? Que, sobretudo, de igualdade, para que todos tenham acesso à vacina de uma forma muito similar nos tempos, né? De cada cidade tem um desempenho diferente, mas nós vamos chegar na reta final todos juntos com a população imunizada, vacinada e com esperança.
Aliás, isso o coronavírus também ensina, né? Que não adianta querer chegar na frente, que se não tiver todo mundo vacinado.
Não adianta, e posso ser bem sincero.
Vai continuar tendo problema, né?
Olha, eu até coloquei isso na minha mídia social, aquele filme do Titanic, que tem criança, idoso e uma turma lá pulando do barco. É um pecado na época de comorbidade. Teve gente que foi buscar um médico, alguém para ter atestado para vacinar na frente. Eu estou com 44 anos e não vacinei. Poderia ter vacinado ali de frente do Covid, nunca parei de trabalhar. Mas como eu tenho milhares de exemplos que estão esperando o seu momento, acho que nós temos que se preocupar com os mais idosos, se preocupar com quem tem comorbidade. A população adulta saudável tem que ter consciência que vai chegar nosso momento. Eu estou esperando aqui, estou com ansiedade, espero.
Estamos,
na semana. Você também, Juliana? Você está novinha também, Juliana? Na esperança de poder vacinar. E na hora certa, quando chegar o meu momento, nós vamos vacinar. E um alerta que eu faço, que tem agora uma profissão nova no Brasil, aí no Paraná, que é o sommelier de vacina. Tem gente, não vacina essa, não vou tomar vacina aquela. Hoje um município, não sei se foi São Bernardo do Campo, entrou com um projeto de lei que eu achei inteligente, que se o cidadão negar a vacina que está disponível, ele vai lá para o final da fila. Está todas as vacinas disponíveis. Agora é vacina X. Não quero vacina X. Então o senhor vai lá no final da fila. Perde o direito da idade.
Perde a vez.
Porque nós temos que vacinar, nós temos que ampliar a vacinação. E a ciência está aí com todas as vacinas já comprovadas, eficácia, eficiência. E o que nós precisamos é sensibilidade e compreensão social para que a gente possa ter agilidade.
Certo. Secretário, a gente vai fazer mais um intervalo rápido e seguimos para o nosso último bloco do Em Pauta para conversar mais um pouquinho sobre o que vem pela frente aí no Paraná. Voltamos já.
Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.